Se eu pegar essa ilha e esse helicóptero, e aí tudo faz sentido, porque aqui tem um zumbis e ali não tinha, e agora?
É isso, é isso! Eu sabia, eu sabia! Guaxaverso existe.
Como assim?
Você entendeu a referência do último episódio?
Olha só, quase
tá, todos. O Guaxa sabe.
Espera, o que é o Guaxaverso?
Era só uma questão de tempo.
Todos
o
Guaxaverso
sempre existiu. Então nós finalmente
eu quero entender o Guaxaverso.
Alguém me explica o que é o Guaxaverso?
É, pessoal, não existe o Guaxaverso.
Eu acredito no Guaxaverso.
Mas supondo que ele exista.
Guaxaverso, onde o que não existe é debatido.
Olá, eu sou Marcelo Guaxinim, narrador, produtor e idealizador, podcast Realidade para os Guaxinim. E, embora a gente esteja gravando o 1º de abril, como esse episódio vai sair depois, a gente está imune a mentiras. Para quem não sabe, o Guaxaverso é o nosso antigo escudo mestre. Aqui vamos ler os comentários e discutir as teorias do último episódio, que no caso foi Sonhos de Ananda, RP Guaxa 160. E eu estou aqui, não com uma, mas com duas pessoas. E quem ouviu o episódio sabe quem são elas. É, só poderia ser elas. Quem não ouviu o episódio não deveria estar aqui, porque a partir de agora, spoilers. Episódio passado foi o pedido de casamento de Amanda e Agatha. Olá, meninas.
E aí?
Oi, beijo, amor.
Beijo.
Ok, eu disse esse é o primeiro beijo ao vivo, quer dizer, na RPG Guaxa é. Eu já ouvi isso no buraco atrás do posto. É... É bom explicar, né?
Sim, dá o nome completo.
Antes de mais nada, já que citei, Agatha, redes sociais e onde as pessoas te acham.
Olá, meu nome é Agatha Sofia, vocês podem me achar no Twitter como AgathaSofia_, e eu também tenho um podcast de videogames mensal, na verdade é semanal, mas a gente dá uma roubadinha, que é tipo um clube dos livros, só que de jogos. A gente fala todo mês. Eu e outra pessoa que já apareceu aqui na taverna, que é o Jojo Galvão. Então escuta lá o Buraco Atrás do Pôster.
E a Amanda?
E eu. É, se vocês quiserem me achar na rede social, vocês podem me encontrar no Twitter como @cute_kill com L só. Me encontre, me faça commissions comigo, me dê dinheiro.
É, se já contaram a história do porquê que o seu kill é só com L?
É porque quando me marcam, fica kill com dois L's, parece um discurso de ódio.
O Twitter literalmente já bloqueou um comentário por causa disso.
Assim, justo. No dia 7 de dezembro de 2023, tem a hora? Tem a hora aqui. Às 15 horas e 33 minutos, a dona Amanda me mandou uma mensagem. Eu acho que posso pedir um favor e uma ajuda? É meio grande, então se não der, tudo bem. Posso ler, né, Amanda?
Pode ler, tá tudo bem.
É eu a primeira Agatha... vez que eu estou escutando isso também.
Eu e a Agatha nos conhecemos por causa da RP Guaxa, e eu queria te perguntar se você toparia me ajudar a fazer o pedido de casamento. Eu escolhi hoje as alianças. Ainda preciso descobrir o número do anel dela e esperar chegar. Mas o que eu tinha em mente era uma aventura, algum pretexto, que os jogadores tivessem que entregar no final um anel para um casal. Essa foi a ideia que ela trouxe. É um favor grande porque tomaria tempo e eu sei que você é bem ocupado. Tava até agora falando de jogos do Yakuza, mas tudo bem. E preciso marcar o dia e tudo mais. Mas a ideia seria eu fazer o pedido no lugar do NPC. Não precisa responder agora. Eu tava planejando pedir ela em março. Ela vai pra BSB pra minha formatura. Nossa, quero ajudar. Aí eu respondi. Olha só, ela terminou de escrever 15h38. Quanto tempo eu pensei num negócio importante como esse? Sério, eu mandei 15h38 também. Nossa, quero ajudar sim, mas deixa eu pensar. Aí ela mandou, tranquilo. Aí eu mandei ainda pra ela dia 9 de dezembro. Me ajuda a entender. Por exemplo, dia 19 eu vou narrar para Agatha, Ju e Sara. Eu ainda que foi o episódio do...
Magnólia.
É porque eu lembro das aventuras do nome que eu dei quando eu escrevi, não o nome que saiu. Mas é Magnólia. Eu ainda preciso ver se vai dar para encaixar uma NPC para no final pedir ao jogador em casamento. Aí você estaria ouvindo e no final eu pediria para você já fazer a fala do NPC e seria pedido de casamento. Aí você... faria o pedido no jogo, que na sequência pediria pra valer ou não. A ideia é diferente. Me ajuda a pensar. O que você tem em mente? Ela mandou um textão gigantesco, tentando explicar. E ela fala que tava pensando em não fazer agora. Ela tava pensando em fazer esse pedido lá pra 28/2 até 4/3. Foi antes de vocês irem morar junto, né? Não foi? Acabou sendo dia 5 a aventura, se não me engano, ou 6, né? Acabou sendo depois que vocês já voltaram de Brasília. E daí ela deu ideia assim, ó. Ela deu duas opções: carteiros interdimensionais. E daí era pra colocar uns easter eggs de personagens do casal que a gente já fez. Dois, é aquela situação que uma pessoa pede uma pera, mas pra conseguir a pera precisa pegar uma pá, e pra pegar a pá precisa de um avião, mas pra pegar o avião precisa fazer com que o seu Zé pra colocar gasolina, e por aí vai até eles terem a coisa pra trocar. Mas daí no caso seria o anel no final pro NPC. Ela tinha ideia do anel, eu acabei me perdendo nisso, né? E daí ela dá várias ideias ali e tal. Aí pedidos de NPCs, meses foram passando, né? Ela me mandou o texto, eu mandei pra ela as datas, a gente começou a discutir, ela mandou o texto pra mim, que é o mesmo que ela, praticamente o mesmo, né? Que ela lê no episódio, né? Muita gente achou, é furo de roteiro, que ela fala do beijo, mas é um pedido.
E das envolvidas ali, né?
E daí no fim eu mandei pra ela a minha ideia da aventura, que seria um mundo de fantasia medieval, onde três jogadores com 15 anos mais ou menos, e depois eles iriam ter um salto no tempo, e durante esse tempo ela ia ficar encontrando em sonhos, né, a NPC, e daí a Amanda respondeu: eu gostei, achei criativo. E silêncio. Aí eu botei sustinho. Mas... Aí ela, nada.
Ai.
E daí ela botou, eu nunca teria imaginado algo assim, eu gostei. Acho que é por isso que você já escreveu quase 200 aventuras. Obrigado. Isso pra mim, pô, foi um baita elogio. Tipo, pô, ela não só gostou e ela achou criativo, tal, eu fiquei feliz.
Oh.
Aí, ok, as coisas aconteceram como vocês ouviram, né? Amanda, quando é que surgiu a ideia, assim, de porra, vou falar pro Guaxa e vai ser na aventura?
Uns 3 anos atrás.
What? Ah, 3 anos atrás, eu vou falar com o Guaxa, vou pedir pra ele na aventura, então.
Foi. É que faz muito tempo. É que assim, a Agatha, a gente namora, vai fazer. Tá, 3 anos atrás, exagero, deve ser um e-mail. A gente já namora, vai fazer 4 anos agora no meio do ano, em junho. E em 2021 a gente passou o mês inteiro juntas. A gente pegou minhas férias, as férias dela, e a gente passou 15 dias em Brasília, 15 dias aqui em Curitiba, pra gente ver como seria morar junta. E depois daquele dia eu falei: vou pedir a ela em casamento. Eu só não tinha dinheiro, e eu não tava formada, não ia poder vir pra cá. E aí eu fiquei pensando como eu pediria, eu cheguei a, tipo, várias maneiras. Tanto que eu falei que eu tinha um plano B, era a minha segunda melhor opção. Mas eu fiquei, poxa, a gente se conheceu no RP Guaxa.
Uhum.
Seria legal se o pedido fosse no RP Guaxa. Eu, inclusive, não esperava que fosse sair o episódio. Eu até ia falar, se não desse pra sair, tava tudo bem. Podia ser só uma gravação fake. A segunda opção de pedido era caso você não pudesse fazer o pedido no RP Guaxa. Que eu tinha que ter um plano B, que ia ser só um pedido mais íntimo mesmo em casa, eu ia fazer um jantar pra ela e pedir.
Tá. Agatha, te confiou em algum momento?
Não desconfiei. Tanto que assim, eu deveria ter desconfiado de antemão, porque minha mãe chegou um dia em dezembro aqui em casa e falou: filha, eu tô querendo ver a aliança pra minha esposa lá, que é a Paula, né, minha madrasta, tô querendo ver a aliança e tal. Mas eu deveria ter pensado, caramba, elas estão juntas há quase 10 anos, por que ela tá vendo a aliança agora? Mas eu não pensei nisso. Eu fui pra ela na loja com ela, ver a aliança, daí eu testei meu dedo pra ver, não, eu já quero ver, porque no futuro eu quero comprar uma aliança pra Amanda. E isso era tudo um pretexto que a Amanda pediu pra minha mãe pra, ó, ver o número da aliança que a Agatha usa. E já teve o Felipe Xavier e a Dani... Já perguntaram pra mim anteriormente: ah, que número que você usa de aliança, que a gente quer mandar um presente. Então teve várias essas coisinhas no meio do caminho que eu não desconfiei. Porque, não sei, minha cabeça não desconfiou. Mas eu deveria. Agora, de antemão, eu deveria.
Eu fiquei preocupado, assim, tipo, porra. Porque, assim, a gente vê esses pedidos de casamento que não dão certo. E, porra, é uma vergonha pra as pessoas. Eu não, sei lá, eu... Aqueles que é em público, sabe? O cara para, põe uma banda no restaurante pra menina dizer não, ou pro cara, sabe? É complicado. Como eu falei no episódio, pra 99,9% das pessoas, eu obviamente diria não. Assim, por uma série de problemas. Pô, tipo, um casal e, pô, daqui a pouco te separa e vai querer que eu apague o episódio. Não vou apagar. Fica um aviso pras duas, tá?
Justo.
O Guaxinim Galáctico une, ele não apaga o episódio, não importa o que aconteça depois. Assim, e... Porra, aí perguntei pra Jumozinha e tal. É um casal que eu sabia que seria legal, sabe? Tipo, porra, Clarkent, querendo ou não, não é uma banda numa praça pública pra 1 milhão de pessoas. É, tá gravado no Discord com 4 pessoas. Se der errado, a gente apaga. Não vai nem pros extras do Guaxaverso, né? A gente finge que aconteceu. Mas é óbvio que se eu achasse que poderia não funcionar, eu também teria eu diria não, né? São duas pessoas que eu gosto muito. Eu tenho muito mais contato, óbvio, com a Agatha, né? Que até uma pessoa gravou mais. E a gente acaba tendo mais contato ali nos grupos e conversando. Então, assim, provavelmente esse é o primeiro e único episódio do tipo. Fica o aviso a todos vocês. Eu faria, sei lá, pra Jumorzinho, pra Fabi, pra Dani, mas as três já estão casadas no momento, né? E pra Fabi nem tanto, porque eu conheço o esposo dela de comentários. Mas o esposo da Juleiva, porra, abracei. O Felipe e a Dani, querendo ou não, são pessoas da minha convivência ali. O marido da Fábio é o cara que cuida da menina quando a Fábio tá pra jogar, né? Então, assim, ele é legal, gosto dele.
Mas não tem contato.
Não tenho contato. Mas, assim, porra, por exemplo, se qualquer uma das três lá, em especial a Dani, né? Se eles terminassem, eu ia aceitar, óbvio, né? São meus amigos. Mas eu não ia fazer um episódio pro próximo, né? Pelo amor de Deus, eu nunca ia fazer isso. Nem Felipe. Então, acho que assim, a possibilidade fechou. Se alguém aparecer com, sei lá, 1 milhão de reais, porra, eu tô casando quem? Pô, eu caso a Vanessa Camargo com o da Dolabella. Fábio, foda. Não tenho problema algum com isso.
Tá? Justíssimo. O importante é o preço.
É, assim, porra, 1 milhãozinho de reais, caso os dois. Caso o sei lá, quem mais tem. Sei lá, eu recaso o Calabreso e a esposa do Calabreso.
Casa o Faustão e a Selena Gomez.
Caso, pô, isso aí
eu acho que esse aí eu casaria de graça.
Não desconto, porra, não desconto. Mas assim, dito isso, não foi uma ideia leviana, nem minha, nem da Amanda, né? E a Amanda ouvir as aventuras não é algo, pô, como é que a Agatha não notou? A Amanda estava ouvindo aventuras. Gente, ela escuta a maioria das aventuras, né? Tem a Agatha, ela dá um jeito de surgir ali.
É, esse é um motivo, aliás, dela ser NPC. Toda vez que eu tô em uma aventura, ela ser NPC. Porque ela tava ouvindo, daí ela já tomou spoiler. Ela pegou um
NPC. Isso, eu disse, pô, pega esse NPC grande aqui, ele é teu, boa sorte. Acho que tinha pra responder sobre isso, a gente respondeu. E vamos ler os comentários. Como eu estou com duas pessoas aqui, como eu acho que eu fiz um favor gigantesco pra essas pessoas, eu me dou o direito de não ler mais nada. Então, qual de vocês dois quer ler o primeiro comentário?
Amor, o segundo comentário é maior, então você pode começar.
Ok. É por causa da minha dicção? É porque eu falo errado? Tô vendo isso aí.
Acabou o casamento aqui, eu acho. Desculpa.
Vou apagar o episódio, gente. Semana que vem, 160 minutos.
Boa noite, Guaxa, Guaxate e convidada, Agatha. E eu.
Quem foi que escreveu esse comentário?
Ah, Fabiola. Fabiola escreve. Boa noite, Guaxa, Guaxate e convidada, Agatha. Eu tô aqui também.
Não, mas é convidada, Agatha, você não é Agatha, você é convidado da Agatha.
E é exatamente.
Passando aqui, só para parabenizar os participantes e também as noivas, claro. Que bom que nos foi permitido participar desse momento de duas pessoas tão queridas da taverna. Que o grande Guaxinim continue abençoando essa união das sempre apaixonadas e apaixonantes Agatha e Amanda. Duas perguntas para não perder o costume. O mundo original dos personagens era o mundo dos pesadelos ou o ancestral de Nereci se mudou para o mundo da Ananda e da Selene depois?
É uma ótima pergunta. O ancestral da Nereci se mudou para o mundo da Ananda e da Selene depois.
Vamos saber.
Que grande guerra é essa que Rasturak falou? Seria a mesma que a Boba cita em Resiliente?
É uma guerra entre grandes poderes antigos, então talvez.
Pode não ter nada a ver, mas teórico, de um Guaxaverso que não existe, é assim mesmo. KKKKK. Vida longa ao RP Guaxa e muito amor a todos os participantes.
Ai, fofo. Parte pro próximo já, Guaxa? Quer fazer algum comentário? Ok. O próximo é do Jorge Marcos Santos Silva.
Olha, ele tem mesmo sobrenome que eu.
Verdade. Parentes.
Silva!
Santos Silva, especificamente. Eu tenho um okay. Nessa ordem.
Se fosse só Silva, eu ia tecer comentário, mas Santos Silva, beleza.
É, não, pô, é os dois nessa ordem.
Teve um cara que foi reclamar lá à noite no lugar de trabalho, que que a matrícula dele estava cancelada. E ela é aluno novo. Trancada. Ele não poderia trancar no primeiro semestre. Aí lá fui eu cavar nos registros. Cara, tem o mesmo nome, mudando só o último nome, assim. Mas é tipo, sei lá, José, João, e daí o último nome, a primeira, as duas letras são a mesma. Mas fora isso, são duas pessoas diferentes. E a gente tem acesso a todo o estado. Então, cara, lá de Santa Rosa, que é um interior aqui, mais interior do que eu tô, ele digitou o início do nome, achou o aluno do meu campus, trancou o cara em vez de trancar o cara no campus dele.
Ah, nossa, que dor de cabeça. É muito chato destrancar pro aluno certo?
É, assim, o problema é que daí, tipo, a presença, e aí se teve alguma nota, ele perdeu. Mas eu mandei e-mail pro coordenador e pros professores pra eles relançarem se precisar. Mas foi, pô, triste pro cara.
Sim. E nessa nota triste a gente continua?
É por isso que eu vou colocar nomes diferentes nos meus filhos, tipo...
Façam isso.
Matias.
Façam isso. Ah, não, assim, tá, ok. Porque, assim, tipo, o meu nome, que não é Guaxinim, é meu nome do mundo real, tem um monte de gente com o mesmo nome. Eu já falei isso um milhão de vezes. Procurar processo na internet, vários. Várias pessoas que receberam meu nome são criminosos. Ou quase isso. E, porra, é muito triste.
É, eu demorei um pouco pra escolher meu nome por causa disso. Eu procurei no Google antes pra ver que tipo de pessoa ia aparecer.
Que crimes eu tenho na minha ficha já, por padrão.
Exato. O que eu vou ganhar com esse nome aqui? Que bônus. O Jorge fala: estava andando, ouvindo um episódio e tive que parar pra poder chorar. Um bom dia, Guaxa, convidade e Guaxual. Tudo bem com vocês? Tá melhor, Guaxa?
Tô bem, sim. Meus pais também tiveram dengue, né? E estão 90%.
Bom,
meu pai perdeu uns 7 quilos e ele já não, ao contrário de mim, ele não tinha muito pra perder.
Caramba, melhores ainda mais pra eles. Ele fala, agora com spoiler: temos, mas não temos, uma confirmação de Guaxaverso, então, bem, pra mim é o bastante. Foi lindo a visualização dos ecos. E se fôssemos colocar este mundo em algum dos inexistentes Guaxaverso, qual seria?
O mundo que termina o episódio, aquele mundo de pesadelos, e agora, em vez do Rasturak, tem a Ananda comandando junto com a sua amada, ele continua sendo um mundo de pesadelos, mas agora moldados por novelas e histórias que foram assistidas por muitos outros lugares, por influências de outros lugares, né? E é o mesmo mundo da escola, inclusive, graças a esse episódio, está instituído retroativamente. Vocês não viram porque é só áudio, mas a bandeira deste mundo, ela tem duas cores, ela é azul e verde.
Ai, que fofo, eu demorei pra pegar.
Olha só, era um mundo de pesadelos e virou um mundo de sonhos.
Pra quem gosta de monstros, adolescentes e de geral, sim.
Eu incluso. Ele continua: eu sempre tive uma queda por fazer campanhas longas e grandiosas, envolvendo deuses, outros mundos, ou planos no D&D, e criações. Em uma dessas, eu precisei criar o começo de tudo, o Big Bang dos multiversos. E aí eu terei a ideia de uma história hindu. No D&D existe o Plano dos Sonhos, um lugar lindo e meio irrelevante onde os seres vão ao sonhar. Eu fiz com que cada realidade, antes, era o sonho de alguém, que tomou tamanha proporção que ganhou vida e se destacou, se tornando uma realidade própria. É como eu vejo o Guaxaverso, o sonho de uma pessoa incrível, conhecida como Guaxinim, que sonhou histórias, que sonhou uma comunidade, que se tornou maior que o sonho dele e agora é uma própria realidade que une pessoas tão incríveis como essas. Depois do monólogo chato, kkkk, não foi chato, não se preocupe. Parabéns às esposas.
Obrigado.
Muito, muito, muito feliz. E essas minhas amigas do coração, já que não as conheço de fato. Muita força e luz para vocês nesse novo ciclo maravilhoso e para todos nós também. Um gigantesco beijo e forte abraço a todos. Beijo.
Beijo.
Obrigado pelo comentário, querido. Assim, obrigado pelas suas palavras. Não foi chato o teu texto.
Não, foi bonito.
Obrigado.
Mas eu fiquei curioso, eu admito. Eu gosto de mitologias.
Enduro tudo que eu sei, meio de frato.
O meu vem de Azuras Wrath.
Sei nada. É, se vê alguma coisa de Caminho das Índias, e olha lá, porque eu só passava na frente da TV.
Ah, sim, Inxalá e...
E Tony Ramos.
Tony Ramos.
Grande figura.
Ok. O Maratonador fala: olá, Mestre Guaxa e todos os Guaxa envolvidos. Tudo bem com vocês? Eu tô ótimo.
Ótimo.
Não sou bom com palavras, mas estou aqui especialmente para dar os parabéns a esse magnífico casal, Agatha e Amanda. Apesar da minha personalidade questionável, eu sou alguém que ainda acredita no amor, e poder presenciar a consolidação de um amor tão bonito quanto o de vocês é como se acendesse uma forte luz no meio dessa escuridão que está o mundo. Desejo a vocês toda a felicidade do mundo, um forte abraço do seu amigo Maratonador. Ai, obrigada, Maratonador, muito fofo.
Oh, fofo. O próximo comentário é de Talas Lady. Ele fala: que episódio maravilhoso, já é meu favorito de todos. Olha, bastante gente falou isso, Guaxa. Eu fiquei surpresa. Eu achei que o Guaxa ia fazer um comentário.
Eu tava tomando água. Assim, vamos lá, um comentário. Eu vou até cortar isso e daí deixo só o comentário para parecer legal. É interessante, assim, porque esse episódio, assim, tem vários episódios que eu falo, porra, esse é o episódio, vai. Nossa, vai ser o favorito, vai ser incrível, vai ser tal. E esse episódio, eu não fiz ele pensando nas pessoas de fora da bolha, de nossa, como eu vou atrair elas e como vai ser uma história assim, fechado. Esse episódio eu fiz para as duas, sabe? Esse episódio não é pro fã normal do RPG Guaxa. Ele é, acima de tudo, para essas duas pessoas que são muito importantes. E pô, a Agatha não é nossa deusa à toa, né? Então, assim, não foi um episódio pensando nem na bolha de fora, nem na bolha de dentro. Foi um episódio para essas duas pessoas. Eu queria, assim, que elas gostassem muito no final. E, poxa, foi. É maravilhoso, assim, como as pessoas abraçaram e gostaram do episódio. E é triste como eu não posso dizer para as pessoas: olha que episódio legal, tem um pedido de casamento, porque isso estragaria o episódio.
Sim. Tanto que eu mandei no Twitter, tipo, gente, confia em mim, ouve isso aqui. Mas é tanto que eu não falei até agora, não anunciei no Twitter, eu tenho que anunciar. Acho que já passou um tempo.
Espera a semana que vem, amor, pro pessoal que tá atrasado pegar uma semana.
Justo. Ele continua: boa noite, Guaxa, convidada Agatha e Guaxa Versers. Acabei de ouvir o episódio e nada no mundo me preparou pra esse final. Eu tava esperando qualquer outra coisa, tipo uma garota em tratamento contra o câncer, que voltou anos depois, e usando algum mundo de fantasia baseado em filmes, por causa do cinema, pra ganhar forças para passar pelo tratamento. Mas esse final superou de longe qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Isso é mais do que cinema, isso é RPG Guaxa. Parabéns a todos os envolvidos e especialmente ao casal. Muitas felicidades pra vocês. Pra mim foi de longe o pedido de casamento mais épico que eu já ouvi na minha vida. Abraço a todos e até a próxima.
Oh.
Oh. E essa ideia é boa. Anota ela, Guaxa.
Assim, mas pô, para pensar o seguinte. O personagem da Amanda, pra aquele mundo, e agora que o Rastrak morreu, ela é a deusa. O personagem da Agatha é um orc, ou seja, é do mesmo mundo que a deusa lá atrás espalhou o poder pro mundo. E o personagem da Agatha, não por escolha minha, pela da Agatha, é uma usuária de magia. Então, o personagem da Agatha é uma pessoa que usa magia por conta da deusa, que já foi a Agatha, e ela casa com uma deusa.
Caramba! Nossa, eu não tinha parado pra pensar nisso.
É isso, é o panteão agora.
É porque, assim, como é que a Amanda vai casar com uma deusa? Ela sendo uma deusa também.
Isso! Ah, eu tô de boca aberta. Caraca, você pensou isso depois que eu mandei a personagem lá no grupo falando: ah, eu quero ser uma maga?
Não, assim, o que é fato é o personagem da Amanda já era uma deusa desde o começo. O fato da tua personagem ser usuária de magia só, assim, adicionou a história. Mas o fato de que a Amanda seria uma deusa pra poder casar com a deusa do RPG Guaxa já tava definido.
Oh, que fofo.
Ai, que fofo. Ah, tô batendo os pezinhos no chão aqui.
É mentira, você não alcança o chão.
Ai, caraca.
A sua cadeira é muito alta, amor.
Ai, ok. Próximo comentário. Não quero falar da minha altura.
Quem comenta é M. Freze. Eu acho que se fala assim. Ah, não acredito. Emoji com os olhos marejados, emoji chorando. Saudações, Guaxa, convida Agatha e Guaxa Humanidade. Tive que interromper o trabalho para vir comentar, porque senão esquecia, como sempre. Mas não tinha como não parar tudo, já que os olhos estão embotados, cheios de água, pra dizer: melhor episódio de todos, tudo em caps. E já peço desculpas adiantadas pelo ler mais. Se ainda fosse necessário mais alguma prova de que o Guaxaverso existe, é o melhor universo RPGístico da podosfera, com as melhores pessoas, esse episódio é a prova final. Não sei como será a recepção para novos ouvintes, mas para alguém que já acompanha faz um tempo, mesmo que nas sombras, foi emocionante. Demais. Infelizmente, ainda não posso ser um padrinho, mas imagino que a taverna deve estar completamente em festa e todo mundo derretido com cara de... Peraí que tem um gif. É um gif da Sailor Moon fazendo... Oh!
Um olhinho, assim, gigante.
De corações.
Isso. Aquela carinha bem anime fofo. Minhas expectativas já estavam altas desde que o Guaxa comentou que teríamos a trilha de Final Fantasy nesse episódio. E no momento que começou One Winged Angel, Sephiroth, eu pensei, isso é muita apelação. Não tem como essa cena não ser épica com essa música. E de fato foi. Mas eu não tinha como saber que a apelação verdadeira ainda estava por vir. Uso a palavra apelação aqui, porque de forma, não de forma pejorativa, mas sim no mesmo sentido que dizemos que um personagem é apelão por ser impossível escapar dos seus combos. E foi exatamente isso que aconteceu. Esse episódio foi um combo de história instigante, trilha sonora absurda, personagens carismáticos, bordões que ecoaram pela eternidade, atuações impecáveis e o plot twist do final, um pedido de casamento de fazer qualquer marmanjo chorar. Foi a finalização perfeita. O discurso estava incrivelmente lindo, obrigada. E no momento que caiu a ficha que era Amanda de fato, foi impossível não se emocionar. Como disse, não sou padrinho. Não comento muito, mas sou ouvinte assíduo. E acho que assim como toda guaxa humanidade, vi a história desse casal se desenrolando nos episódios e comentários, sempre trazendo um quentinho no coração. Aquela velha história de ouvinte de podcast. A gente se sente próximo das pessoas com quem nunca falamos. KKKKKKJ. Tenho muitas perguntas e elogios sobre a história do episódio, mas uma besteira de teorias e as perguntas. E de perguntas em que essa linha ela se passa. Pois quero deixar apenas um desejo enorme de toda a felicidade do mundo pro casal maravilhoso. Amanda, Agatha, parabéns por esse grande passo e continue vivendo e cultivando esse grande amor de vocês. Não haverá corvo que atrapalhe ou boba que interfira nesse casamento. E tenho dito. E obrigada por terem compartilhado esse momento tão marcante e emocionante com a gente. É sempre bom lembrar que existem muitas cores belas nesse mundo que às vezes é tão cinza. Ai, adorei a referência no final, que fofo.
Fofo.
Assim, duas coisas também. Outra coisa que eu pensei no episódio é a questão das cores, né? De não ter cor, que ela vivia sozinha e trazer a cor depois. A primeira cor que aparece é o sangue, quando ela traz efetivamente, não só como sonho, o personagem da Agatha, né? Tem toda uma simbologia pensada ali no meio. Aqui escolheu a música do Sephiroth lá, o Tantanta, pra luta. Foi o Zorzal. Eu queria tirar, que eu amo esta música, e porra, eu já ouvi ela tantas vezes que eu achei que talvez ela fosse tirar o foco da cena, e eu não gosto muito de música cantada com gente falando por cima, poderia distrair as pessoas, mas tanto a revisora, que foi a Ju, quanto a Agatha, que ouviu antes, disse pra deixar, então eu deixei.
É que assim, a música é muito emblemática.
A música é muito, ela é muito marcante e tal. Mas ok, não adianta ter revisão se eu não vou ouvir o que as pessoas que revisam fazem, né? Então, pelo amor de Deus, eu deixei.
É justo. O próximo comentário é de Isaac Silva, e ele fala: primeiramente, parabéns ao casal. Muitas, muitas felicidades. Olá, Guaxa.
Opa, foi mal.
Muitas felicidades. Olá, Guaxa, convidada Agatha e ouvintes do Guaxaverso. Esperando a moto passar. Que episódio emocionante. Primeiro eu achei confuso, mas aos poucos fui ligando os pontos e o final foi simplesmente perfeito. Uma narrativa épica para um casal épico. As surpresas do Guaxa nunca falham. Tudo perfeito. Oh. E realmente, o Guaxa sempre surpreende.
Obrigado sim, pelos elogios do Isaac, da Agatha, etc. Muita gente citou Frieren, é isso?
Frieren.
O que eu sei de Frieren é um grupo, é um personagem que, por ser elfa, ela já viveu toda a aventura dela, o joguinho de RPG dela acabou e ela vai revisitar os lugares. Eu nunca assisti, não foi uma influência minha, mas quem conhece, quem acompanha lá os grupos de jogos, principalmente da Taberna, sabe que eu gosto de muito RPG japonês e essa ideia não é nova nem para Frieren. Nem pra mim. Assim, tem outros jogos que brincam com essa lógica também. Por mais que não seja da mesma forma, tipo, o Dragon Quest 2 ou 3, se eu não me engano, e o plot twist no final, porra, um jogo de sei lá, 30 anos atrás?
Sim.
É que ele se passa no mesmo mundo do primeiro. Sabe, tem todas umas sacadas assim, que já foram feitas, gente, há muito tempo. Eu não vi o Frieren, a Frieira, e tudo que eu sei é isso, que é de revisitar. Talvez o fato de saber, é um fim de aventura que foram revisitar, tenha me influenciado e eu tenha acertado mais do que eu gostaria, mas assim, não tenho vergonha de esconder referências, tenho várias referências, mas esse anime, gente, eu não vi. Porra, pode olhar a minha conta da Crunchyroll. Não olha não, porque assim, aqueles Isekai, eles ficaram rodando sozinhos, eu não vi nenhum deles. Eles estavam só, sabe, de fundo, assim, tocando. Porra,
eu falei isso mesmo.
Eu larguei um esses dias com 20 minutos do primeiro episódio. Eu disse, não
caraca,
dá.
Manda isso no privado depois. Eu quero ver o trem descarrilhando.
É, assim, não. É uma ideia tão boa e, porra, não dá. Mas, desculpa, prossiga.
Eu só queria comentar que, assim, o pessoal fala, não, isso aqui foi influência de tal coisa. Mas, principalmente em questão de medieval, eu sinto que tá tendo um ressurgimento, assim, de tentar fazer algo diferente, sabe? Pegar o tema medieval e fazer uma história nova, que seja fresca, que não seja, sei lá, o Dragon Quest, né? Aventureiros indo pra dungeon e matar o vilão. E eu sinto que vem disso também, sabe? E várias coisas puxam do mesmo lugar. Eu vejo que Dungeon Mesh fez isso agora, Frieren fez isso agora, e você fez isso agora. Eu sinto que vem dessa... Vem menos de influência um do outro, mas do sentimento de querer fazer algo diferente com um mundo que já é comum pra tantas pessoas.
Uma coisa que pensando agora talvez tenha me influenciado mais do que tudo isso, o último Dragon Quest, o 11. Ele é uma homenagem a todos os Dragon Quest que eu não joguei, porque eu comecei pelo 11.
Muita gente.
Mas essa história de ouvir podcast, de ler e tal. E ele tem uma brincadeira também de... Sabe, como vários outros RPGs japoneses, em que, sei lá, dá 40% do jogo e ele parece que é o final, e daí dá uma merda muito grande. Agora que a história realmente começou...
Agora você tem que matar Deus.
Porra. Ou mesmo agora o Dragon's Dogma original, né? E quando tu chega no fim do jogo, é que ele realmente começa. Onde tu finalmente entende a história. Então acho que tem várias influências aí.
O próximo é seu, amor. Próximo comentário.
Achei que vocês iam comentar mais alguma coisa, eu tô esperando. Próximo comentário do Ed Bahia. Dia, tarde ou noite. Guaxa, guaxavidade, juvidade, xelividade ou agatavidade. Guaxual, guaxalera e guaxafamília. Pelo amor da deusa, Mr. Guaxa, que episódio barril foi esse? Teve ação, aventura, drama, romance, uma pitadinha de foice e martelo. No final, não são os tiranos que vencem guerras, são o povo se unindo. Selene, a orque socialista.
Eu fico tão feliz porque alguém pegou. Porque, Guaxa, é que não teve oportunidade, mas o meu plano era chegar naquele líder do pessoal que tava trabalhando e fazer ele se juntar pra uma revolução do proletariado. Mas é que o Rasturaki matou primeiro. Mas era essa a intenção.
Outra influência... pessoas num sonho trabalhando é Caverna do Dragão, gente. Tem um episódio só sobre isso.
Brincadeira à parte, esse episódio me arrancou lágrimas sinceras e com o desejo de um amor para chamar de meu. Eu tenho o Bahia.
O time de futebol.
Mas não é suficiente. Emoji triste. Vocês foram barril dobrado. A maravilhosa camarada Agatha, a encantadora Mel, o sereno Luca, o inefável Mr. Guaxa, o harmonioso Zorzal, todos vocês foram barril dobrado. E parabéns às noivinhas, e que a união de vocês venha perdurar por toda a eternidade. Só de imaginar o casamento, já começa a chorar de felicidade.
Assim, algumas coisas importantes aqui pra gente pontuar. Amanda, é melhor ser Guaxavidade, Juvidade, Shelleyvidade ou Agatavidade?
Eu não posso ser Amandavidade?
Agora pode.
Ela ganhou o título, né, no episódio.
Outra coisa, olha lá no post, gente, Ed Bahia, com seus lindos dreadlocks, que a gente já discutiu em outro episódio. Isso é a camiseta do Bahia ou é o rival do Bahia? Não sei, isso não pode ser o rival do Bahia. Deve ser, não sei, futebol, gente.
Santa Catarina, sei lá.
Não, deve ser um time, porque o único, assim, deve ter outros, né? Mas assim, que eu lembre, é Bahia, Bahia vai jogar, sei lá, com Flamengo. Filmes aqui do Sul, inclusive, não tô nem na Série A, então não sei nem se Bahia tá na Série A. Mas é isso. Futebol é. Isso é tudo que sabemos, senhor Ed Bahia. E. Tá lá no post. A Mel e o Luca ter jogado? Foi a Agatha que sugeriu. Ou foi a Amanda?
Fui eu.
Foi a Amanda.
Amanda, é verdade. Eu sei que eu discuti com alguém. Foi a Amanda. Eu disse, pensando em fulano, ciclano, de Beltrano. Ah, eu tô pensando em tal, tal, tal. Porque, querendo ou não, quem convida as pessoas pro casamento ou pro pedido, no caso, né? Não é o padre.
Aham. Uhum. Ó, eu acho que a Mel foi a Amanda. E daí você perguntou pra mim, tipo, o Luca pode participar desse episódio? Eu falei, não, pode, claro.
Mas acho que eu já te perguntei sabendo da resposta com a Amanda antes. Muita coisa que eu fingia que tava vendo contigo já tava tudo definido com a Amanda.
A ilusão da escolha.
A ilusão da escolha. Tu realmente acha. É uma ilusão da escolha. Porra, assim. A ilusão da escolha tem um episódio, acho que é o próximo. Porra, eu fiz o jogador fazer, assim, eu dei 1 milhão de opções e eu fiz o jogador escolher isso aqui, ó. Para no final, porra, foi incrível. É isso.
Caraca. É pro bem da narrativa.
Porra, foi bem de uma piada.
Justíssimo. O próximo comentário é de Fernando Lobo. Ele fala: olá, player Guaxa, char convidade e NPC chinins. Aqui é o Fernando Lobo, mas hoje podem me chamar pelo meu nickname Spiner. Eu acho que é Spiner. Adorei o jogo, a DLC contando o epílogo é muito boa, mas depois de emprestar o CD que na semana que vem eu devolvo, o final me surpreendeu. Parabéns aos noivos e muitas felicidades. Agora que subiram de nível, preparem-se para as novas aventuras e desafios que viram. Mal posso esperar pelo 2. Tomara que saia no mesmo console, pois eu não tenho como comprar outro. Tamo junto. Eu também não. Faço o meu save agora, mas não se preocupe, semana que vem nós continuamos. Game over.
Não se preocupe, esse jogo dá pra emular no PC.
Eu tava tentado fazer um comentário sobre videogame, mas eu vou editar e tem 3 faixas em vez de 2. Então só vou dizer obrigado do Lobo.
Ok.
Ok. Próximo comentário do Saracino. Que aventura mais maravilhosa. De fato, senti como se eu estivesse jogando Chrono Trigger. Inclusive, deu saudades e eu acho que eu vou ter que arranjar um tempo pra isso. A forma esplendorosa dos jogadores de levar a aventura tornou tudo imersivo demais. Foi realmente uma experiência e tanto. Aliás, parabéns Agatha e Amanda. Muita felicidade nessa nova aventura e espero que derrubem com maestria todos os obstáculos que aparecerem sem perder a ternura jamais. Guaxa, Luco, Agatha, Mel, Zorzal e todos os envolvidos. Vocês são incríveis. É isso. Ainda tem um pouco mais de 50 episódios atrasados, acredita? O último que eu ouvi foi o segundo com o nome de música da Katy Perry. Muito bom a propósito.
Caraca, mais atrasado que eu.
Ah, quase esqueci de perguntar. Qual foi o melhor elogio que você já recebeu? Enfim, um grande abraço e até mais.
Penso da Amanda dizendo, é por isso que tu escreveu 200 episódios. Foi jogada, não foi elogio. Nossa, Guaxa, que foi um negocinho importão. Eu achei muito melhor elogio que eu recebi.
Ah, sincero, né? Amanda
foi, assim, poder. Foi no meio da conversa, depois dela ter simplesmente dito, legal.
Porra, sim. Olha, pra contexto, ela faz isso muito comigo também. Eu mando um negócio pra ela falar, amor, o que, que você achou? Ela falou, legal. Então, tá, mas... E daí ela fala mais. O próximo comentário é do grande e folgado Senhor Urso. Beijo, Senhor Urso. Saudade de você na taverna. Boa noite, Guaxa, Agatha Vidado e da vez e o Guaxual. Mais uma vez, este Guaxinim entrega aquele storytelling de primeira maravilhoso, principalmente os jogadores, especialmente o Vincent, que, como diria a abertura de Fly, o pequeno guerreiro, um pouco de ladino, mas muito de herói. Enfim, hoje não tenho perguntas, mas quero deixar uma experiência que estou tendo. Com o lançamento da nova edição de 3DT, eu acho que é do Dungeons and Dragons isso, né?
Não, é do 3DT da Dragão Brasil. É Defensores de Tóquio. Eles Defensores legal. E o T de Tóquio. Joguei muito na Praça de Alimentação do Beira-Mar Norte Shop.
Fica aí a propaganda pra jogar RPG.
Assim, me expulsaram há, sei lá, 20 anos atrás. Acho que hoje não vai ser diferente.
Eu gosto muito da Dragão Brasil. Ela tem ela publica historinhas do meu RPG favorito, também conhecido como Tormenta.
Uma traidora? Vamos continuar. Eu gosto muito. Li toda a Horror Avenger, por exemplo. Ele vai estar depois ali.
Ele continua. Estou me aventurando pelos RPGs dos anos 90 e lendo algumas HQs como Holy Avengers e Victory. Eu estou achando incrível como esse conteúdo era disponibilizado para adolescentes. KKKKK. Enfim, era outros tempos.
Assim, mas... a Victory tá pelada. Fique registrado.
Caraca. Mas anos 90 tinha a banheira do Gugu, né?
Não, sim.
Realmente. Mas, mesmo assim, é muito bom ver que os sistemas nacionais não ficavam devendo em nada em comparação aos sistemas gringos. Enfim, era só isso mesmo. Desculpa pelo ver mais. Um abraço do seu amigo Sr. Urso e um emoji de urso. PS. Zorzal, vou te dar uma bronca dessa vez por colocar a bendita música tema do Sephiroth e me fazer ficar cantando em loop. Eu não vou cantar isso aqui não, porque tá em latim. Estão interius ira vehemente Sephiroth. Você sabe como é as pessoas ficarem te olhando achando que você tá fazendo alguma bruxaria? Enfim, pode colocar mais vezes. Até mais.
Eu acho que o próximo passo é cantar Lore em Y.
Justo. Eu não conseguiria perceber a diferença.
Ok, próximo comentário é do André Tabani. Eu chorei com a declaração e o pedido no final, que foi linda. Aí tem um emojizinho, um emoticon com duas estrelinhas e a boquinha assim. Desejo tudo de melhor pro casal. Parabéns pelo noivado e cuidem sempre uma da outra. Como alguém que achou alguém que me completa, me melhora, me faz muito feliz e isso me tocou muito. E a ideia de amor ressoou pelas realidades, fechou com chave de ouro. Espero que vocês sejam muito felizes nessa nova etapa da relação. E pra quebrar o clima, só queria dizer que a criatividade da Agatha usando magia é sempre incrível. Isso vindo depois do retorno da deusa é bem significativo. Inclusive, eu também adorei a parte do amor ressoando pelas realidades. Foi ideia do Guaxinim, achei uma fofura.
Foi ideia da Agatha, inclusive.
Foi ideia sua, amor.
Foi. Eu escrevi o textinho, assim. Teve modificações ali, né? Porque eu esqueci das NPC que a gente fez, das ricaças. Mas foi o meu textinho. Ai, ai. O próximo é do Luiz Edevaldo Correia. Olha só.
Ah, eu adoro esse cara. Ele tá sempre no buraco.
Esse é o melhor nome de podcast que a gente já inventou. É o melhor nome. Né? Funciona com qualquer piada. Ele fala... Boa noite, Guaxa, Zorzal, convidada ou Lu convidado. Muito bom poder comentar aqui no RPG Arquivos da Nau atrás do pôster. Não, pera. Em que realidade o podcast eu vim parar? Putz, grila, Guaxa. Eu estava aqui jogando Super Mario World do Super Nintendo e ouvindo o episódio. E de repente, eu fui às lágrimas. Que desfecho sensacional. Você tem um coração enorme. E como é bom participar desse projeto que gera tantos frutos maravilhosos. Tantos grupos, tantos podcasts, amigos, amores e mesas de RPG. Gostaria de parabenizar a todos, em especial a esse casal lindo, Agatha e Amanda. Sejam muito felizes e lembrem-se de amar, respeitar e confiar uma na outra. Nunca se despeçam brigadas, não durmam com palavras presas na garganta, não saiam de casa sem dizer te amo. Eu te amo, Amanda.
Eu te amo.
A vida é curta e engolida pela rotina. Temos que cuidar de quem amamos. Mantê-los próximos, puxar orelhas, aceitar conselhos e ouvir com atenção. Sejam felizes e continuem esse exemplo de amor hoje e sempre. Bom dia a todos. Ai, que fofo!
Ah, eu até fiquei emocionada com o comentário gracinha. Excelente, eu me sinto muito amiga do Luiz Edevaldo Correia. Exato, e pra quem não sabe, como eu estou sempre aqui ouvindo os podcasts que a Agatha participa da RP Guaxa, eu sou gravadora frequente do buraco, toda gravação eu tô lá, só não dá pra me ver.
Mas ó, eu acho que ele é ouvinte do RP Guaxa em primeiro lugar, Guaxa.
Assim, eu imagino que o Buraco Atrás do Posto, óbvio, tem seus ouvintes próprios e exclusivos, mas muita gente veio daqui e fico muito feliz.
Olha, eu acho que ouvintes próprios e exclusivos é só uns amigos aqui e acolá. Eu acho que 99% é da RP Guaxa.
Se não escutam a RP Guaxa, não são grandes amigos, aquele resto.
Ok, o próximo comentário é inexistente. E eu paro por aqui, brincadeira. O inexistente fala: Olá, Guaxa, Guaxa ouvintes, Guaxovidade e toda a infinidade guaxística. Pela deusa, que episódio fenomenal. Toda a ideia, desde o princípio, me prendeu. Essa ideia de ser algo posterior a uma conclusão de história épica, muito bom. E quando soube, enfim, que tudo só existiu por um pedido tão épico e tão lindo, impossível não se emocionar. Meus mais sinceros parabéns a todos, os jogadores, editor, ao Guaxa e principalmente às noivas. Três carinhas sorrindo. Felicidade a todos.
Uhum. Eu acho assim, um detalhe importante. O inexistente tem a foto de um bonequinho cinza, aquele padrão, que é uma bolinha cinza com a cabeça e uma bolinha cinza embaixo. Notem que não significa que ele não tem foto. Ele tem foto e a foto dele é essa. Porque por padrão, quem não tem foto tem a foto do deviante. Então ele se deu o trabalho de colocar uma foto pra parecer que ele não tem uma foto. Parabéns, inexistente.
Caraca, ok, tá certíssimo. Perfeito, eu não tinha percebido isso. Eu achei, não colocou foto, né?
Muito boa a ilusão. Primeiro de abril em todos.
É, a gente tá em 7 de abril, não é 1º de abril, não. O próximo comentário é de Sereia Amiga. O oceano está escorrendo dos meus olhos. Olá, querido Guaxa, Guaxa convidada, Agatha, e olá a toda a Guaxa comunidade.
Assim, sei que é uma Oi? Sereia, ela tá chorando embaixo d'água, ninguém pode ver as lágrimas dela.
Exato. Ela tá chorando lágrimas salgadas, aliás, então tá tudo certo.
Então se ela, assim, ó, sentou numa pedra pra pentear os cabelos, que as sereias sempre estão penteando os cabelos nas pedras, né?
Uhum.
E daí ela começou a chorar, e pode ser que as pessoas venham chorar.
O olho de sereia fica vermelho, que nem a gente quando abre o olho embaixo d'água?
Eu acho que não.
Não.
Eu acho que fica vermelho fora, faria sentido.
Depende do que ela tá consumindo enquanto ela tá sentada na pedra.
Tipo, ok. Sei que sumi dos comentários, mas não deixei de acompanhar. Escuto todos os episódios e Guaxa Versos. Parabéns a todos esses episódios lindos. Não esperava por esse final. Ficou perfeito demais. Amo ouvir a voz da Agatha. Oh, obrigada.
E eu também.
E fiquei tão feliz pelas... Eu fico vermelha, assim. E fiquei tão feliz pelas duas. Felicidades. Pergunta 1. O que era o peixe profeta, já que os monstros estavam em outro mundo?
Era um peixe muito inteligente. Assim, o mundo que tem... Porra, tem magia, tem orc, tem monstros. Porra, não pode ter um peixe inteligente, ele nasceu inteligente.
É um peixe que tinha o hábito de leitura.
É, as pessoas falam, ah, tem que comer peixe, porque o peixe faz bem pra cuca, então esse peixe fez bem pra própria cuca, incrível.
Quer dizer que ele comia também... outros peixes?
Isso é normal.
É, ainda mais de um metro, né? Ele não ia se contentar comendo alga.
Uso. 2. Guaxa, você vai mesmo tentar negar a existência do Guaxaverso depois disso?
Não, o Guaxaverso existe, gente. Lembrando que estamos gravando no 1º de abril.
Força e luz para todos e bebam água. Mas não água do mar.
Não, nem as lágrimas na sereia.
Exato. Nem o que ela te oferecer, aparentemente.
É. Ou aceito, tranquilo. Não, é. Não vamos julgar.
Ok, o próximo comentário é da Marcelis Rey. Oi pessoal, tudo bem? Tudo bem. Antes de tudo, felicidade ao casal. Isso foi muito emocionante. Eu não estava entendendo nada até a ficha começar a cair no final. Eu já estar quase falando pela nossa deusa Agatha. Sim, ela aceita sim, Cassie. Vocês são muito lindas. Que a mão de vocês continue crescendo cada vez mais. Sobre o episódio, incrível como sempre. Os biscoitos de hoje são em forma de coração, em homenagem às noivas. Eu não tenho perguntas, pois minhas dúvidas já serão respondidas por comentários de outras pessoas. Vou ficar por aqui. Beijinho, beijinho.
Beijinho, Marcelo.
Comer? Ela deixa beijinho, biscoito, beijinho de comer também?
É, porra, eu gosto. Gosto mais de cajuzinho, mas beijinho muito bom.
Eu sou padrão, eu gosto de brigadeiro.
Eu sempre gostei mais de beijinho. Bem, não sempre, eu não comia coco antes. Eu era uma criança Justo. Fresca.
Olha, mas eu vi na internet o trisadeiro e eu tô morrendo de vontade de testar isso aí. Eu quero
Parece
muito. O próximo comentário é de Pandeiro, o gato malandro. Salve malandragem! Salve todos os malandros que estão trabalhando nesse momento. Só queria dizer que estou disposto a entrar com as alianças, viu? Agora tô imaginando um gatinho carregando as alianças.
É,
parabéns,
obrigada
menina.
Por se oferecer, mas a gente já tem uma filha pra isso.
É verdade, outro gatinho. Parabéns, meninas. Felicidades pra vocês. Alguaxa, biscoitos de peixe, porque amanhã é Páscoa. Estou escrevendo no sábado. Episódio incrível, emocionante e demonstra como essa comunidade é a melhor da podosfera. Ao meu amigo peixe profeta, espero que esteja se recuperando bem. Com carinho, Deiro.
Achei que ele ia falar de comer o peixe.
Assim, o peixe tu come na sexta, né? Mas eu comi na sexta.
Isso é verdade.
É verdade, tá se recuperando pro almoço, né?
Assim, queria deixar só um comentário. Ele é Pandeiro, o gato malandro. Vocês já conheceram um gato trabalhador? Então...
É verdade, o meu só dorme.
Em casa também.
Justo, é realmente, é a mesma coisa. Falou duas vezes a mesma coisa.
Próximo episódio. Próximo comentário é da Maria Clara. Ok, isso foi uma bela inspiração. E você desbloqueou um novo modo de pedir alguém em casamento. Olá, Guaxa, convidade e ouvintes. Maria do futuro, eu sei que é bonito, mas para de chorar. Meus parabéns às noivas, vocês são maravilhosas. Quase fiquei com raiva, achando que iam dar mais um final romântico triste pra Agatha. Mas depois foi tão lindo.
Nossa, eu tô com uma reputação.
Gente, não é culpa do Guaxa, a Agatha literalmente pede por eles.
É,
ei, que isso? Eu não passo, não.
Se a Agatha não tivesse aceito, ela tinha ido pra Curitiba e é isso, né? Ela ficava indo pra O mundo da Amanda é em Brasília. Era em Brasília. Ao contrário, né? Elas estão morando em Curitiba agora. Então aquele mundo era Curitiba e a Agatha ia ser banida para Brasília.
Exatamente, ia passar calor.
Pergunta: tem alguma chance desses dois mundos se dividirem e se tornarem mundos já existentes do Guaxaverso? Se sim, quais seriam?
O mundo real onde os monstros começam, que o Rastorak tentou tomar, é o mesmo mundo da deusa. O mundo dos pesadelos é aquele... Ele não é uma das sete linhas, ele é aquela roubadinha, aquele plano dos pesadelos anexo ali.
Puxadinho.
E é o mesmo da escola de monstros.
Por último, obrigado por essa aventura maravilhosa e extremamente emocionante. Nota, eu estava fazendo uma maquiagem à prova d'água enquanto escutava RPG e borrei. Aí não é culpa da gente, é a maquiagem que é de má qualidade. Beijo pra todo mundo. Beijinho. Peça desculpa se teve ver mais, coraçãozinho.
Não teve ver mais, mas se tivesse não tem problema, não tô lendo hoje.
Assim, eu não sei se você percebeu a minha falta de dicção.
Ah, tá tudo bem. O próximo é do Luco, que participou do episódio, né, Guaxa?
É, eu queria reclamar do jogador que só comenta no episódio que participa. Eu acho que o Luco é bem esse tipo de gente.
Ele escreveu isso.
A primeira frase dele é: queria reclamar do jogador que só comenta, três pontinhos, para refutar o grande senhor Guaxinim. Objection, olha só. Só digo uma coisa: eu apareço no Guaxaverso muito mais do que eu imagino. Eu vou contar um segredo pra vocês no Guaxaverso do episódio 180. Pode cobrar. Cobrado.
No 180?
Eu sei
daqui
o segredo.
20 episódios. Eu também sei. Agora, começando o comentário de verdade. Boa hora do dia, Guaxa, Juvidade, Guaxate e Luco do Futuro. Que honra que foi participar desse episódio histórico. Indo feliz de jogar um episódio de aventura, com salto de tempo, com o que acontece depois do fim de um JRPG. Um sonho por si só. Uma aventura deliciosa, divertida, com essas mulheres incríveis. E do nada, silêncio. Pessoas confusas, a gente sem entender nada, Agatha com voz de choro de repente. Quando entendemos o que rolou, a emoção veio e não tinha como conter as lágrimas. Que coisa linda, que felicidade, que quentinho no coração. E ouvindo o episódio depois da edição, com essa trilha sonora maravilhosa, com o discurso barra pedido da Amanda, as lágrimas voltaram com força. Obrigado por essa oportunidade, obrigado a todos que tornaram isso possível. Amo vocês, amo fazer parte desse projeto maravilhoso, amo os rumos que minha vida tomou depois que eu conheci o RP Guaxa. Se tô fazendo o que eu faço agora, é por sua causa, Guaxa. Desejo toda a felicidade do mundo às noivas. É muito bom ver vocês realizando seus sonhos assim, que seu amor inspire muitas outras pessoas. Ah, no Guaxaverso anterior, você pediu que para lembrarmos de perguntar sobre o melhor comentário que você recebeu em toda a história da RP Guaxa, e disse que foi feito pela Amanda. Que comentário foi esse? Eu acho que você já comentou, né? Um beijo, um abraço e um biscoito a todos. Até a próxima.
Até a próxima, querido.
Eu gosto que ele falou da situação aqui do microfone. Que meu plano era falar no microfone da Agatha, mas ela tava no apertar para falar.
Sim, não, e foi assim, foi engraçado porque eu pedi pra dar tempo da Amanda aí, eu falei: ah, pessoal, só um minuto que eu tenho que pegar uma coisa aqui. E eu fiquei em silêncio. E daí elas ficaram em silêncio assim: puta, tá tudo mudado. Então eu tinha uma noção do que tava acontecendo, mas eu não podia falar nada, porque vai que eu tava errado e ia dar um spoiler pra Agatha.
Sim. E a Amanda começou a chegar aqui, que tem um corredor que liga a sala ao quarto, e ela começou vindo falando alto. A primeira reação que eu tive é tipo... bater as mãozinhas e falar: amor, eu tô gravando, vai vazar o som. E depois que uns 5 segundos que meu cérebro ligou e eu entendi, tipo, ah não, pera, é a fala no episódio. E o duro é que eu esqueci de apertar o botãozinho pra vocês escutarem também.
Assim, é emoção, né, gente? Não é... aqui é internet, mas não é tudo armado.
Exato. Ó, tanto que um segredinho, o eu aceito que tá no episódio foi gravado depois, porque não saiu no microfone o eu aceito. Sim. Da hora.
Assim, vai ter alguma coisa nos extras desse episódio. Não sei o que deu pra aparecer, o que vai. Mas recomendo vocês a ficarem até o final.
Olha só.
Ah, o próximo episódio é meu. Próximo. É do Jean Macedo. Boa noite, Guaxa. Guaxa, Guaxinvidade e Guaxate. Que episódio histórico, hein? Vou ser breve, senão o Guaxa joga as cartas pra cima de mim igual a Xuxa fazia. E faz o convidado ler um temível ver mais. Não, ele não tá lendo hoje.
É, ele fez os dois convidados lerem, né? Ele realmente fez isso.
Queria dizer, Jean, no próximo episódio.
Mary e Luco, vocês são bons demais jogando. Vocês dão leveza nas conversas e interações, vocês dão personalidade aos personagens. Sem fazer força, vocês simplesmente jogam demais. Emoji com olho de estrelinha. Armando e Agatha, que final bonito, que arranjo fantástico entre realidades. E que foda você nos trazer como ouvintes para, de certa forma, fazer parte desse momento, senhor Marcelo Cartinhas Guaxinim.
Ele ficou... Já sei que eu vou chamar ele para o próximo verso, que ele ficou chateado.
Zorzal, parabéns pela trilha sonora, principalmente aquelas duas no final de FIFA.
Fifinha 7.
Exato. A música do Sephiroth de fundo na batalha final chegou a dar um calor no meu peito, coração pegando fogo. Obrigada a todas as vozes.
Eu já entendi que eu não devia ter tirado, gente. Tá? Eu já entendi.
Obrigada a todas as vozes participantes também. Que episódio? É isso. Um grande abraço a todos. E parabéns, Agatha e Amanda. Saudade de jogar um gato com vocês duas. Eu vou humilhar todo mundo.
Ó, eu tô mais dias em casa agora que o meu home office mudou. Então dá pra rolar esse gato.
E eu estou com a minha. Com a minha mais nova mesa digitalizadora, que é o tablet da Agatha.
Justo.
Casar é isso, né? É se apossar das coisas.
Meu tablet é dela agora. De vez em quando eu vou procurar o tablet. Cadê? Ela tá usando. O próximo comentário é do barman da taverna. O fato do barman estourar um champanhe das deusas para celebrar enquanto escorre uma lágrima... enquanto escorre uma lágrima, ecoa por todas as realidades. Dentre elas, uma em que o Moisés sente uma profunda alegria e parabeniza suas duas amigas. Oh, obrigado, Moisés. Muita alegria ao casal, alegria e amor em todas as realidades.
Tem uma realidade que isso não aconteceu, que é aquela que a Fabi deixou o Moisés morrer na taberna.
O fantasma dele fez isso.
Foi.
O próximo comentário é do José Carlos Eiras. Saudações, Guaxa, noivas e todos os convidados nesse guaxamento. Que momento lindo. Hoje não tem biscoitos, somente arrozes para jogar sobre as noivas. Obrigada, Guaxa, por me enganar. Esperava uma quebra de expectativa ansiosamente nesse episódio e, de repente, toma esse momento lindo na sua cara. Valeu a pena cada segundo. Tudo de bom para as duas, que se tornaram 99,99% do episódio. Obrigada.
Fiquei até
sem graça.
O próximo
casamento pode não ter flor, pode não ter convidado, pode não ter até o padre, mas as pessoas para casar tem que ter.
Justo. O próximo comentário é de Icemaker, entre aspas, zero. Saudações, pessoas incríveis que estão lendo ou escutando. Pô, Guaxa, que aventura massa! Gostei muito da ideia de partir da batalha final e mostrar como a vida segue. O gancho dos sonhos e do inimigo retornando também. Muito bom. Aliás, Guaxa, realmente, o negócio de começar com a batalha final e depois é genial. Gostei muito.
Obrigado.
Ele continua. Os jogadores mandaram muito bem, como sempre. Gostei da descrição e personalidade dos personagens. Fiquei muito afim de desenhar. Eu não estava entendendo como a Ananda poderia dizer todas aquelas coisas para Selene. Não parecia fazer sentido. No meio de declarações, me perguntei, será que é a namorada dela fazendo a declaração? Foi emocionante. Imagino que tenha sido para todos que ouviram. Me segurei muito, mas no final não deu para conter. Não conheço as duas pessoas, mas gosto muito das participações delas, das diversas aventuras que passaram. Desejo tudo de bom e parabéns para as duas. Oh, obrigada. Parabéns por terem amolecido o coração do Guaxa e terem mostrado que o Guaxaverso existe. Ou será apenas o Anandaverso? Eita, tô tentando puxar um outro verso aí, Guaxa. Dúvidas. 1. A fala do Rasturak antes de morrer, sobre um inimigo ainda mais poderoso que viria, e sobre ele precisar obter um poder que aquele mundo poderia fornecer. Eram verdades? Ou Sim. apenas um blefe desesperado?
Eram verdades.
Olha só. 2. Se a fala do Rasturak for verdade, isso daria cenário para uma futura aventura nesse cenário, com eventuais visitas pela Anandaverso?
Esse nome.
Assim, a princípio, elas não vão se envolver na batalha final. Mas até lá a gente descobre.
Sim. E ó, em teoria, pelo que você falou, já tem aventuras nesses dois universos aí, né?
Sim.
Obrigado por mais uma aventura emocionante, cara. Obrigado, jogadores e editor. Fiquem todos bem. Vamos pra cima deles. Abraços.
Abraços.
Abraço.
Vocês dois fizeram muita gente comentar. Tá, acho que é um recorde de comentários.
Eita, poxa.
Morcego de óculos. Gente, que coisa mais linda esse episódio. Com total certeza, meu episódio favorito agora. Pera, deixa eu ir aos poucos que eu tô desnorteado aqui. Olá, Guaxa e convidade ou convidades. Será que é possível termos dois hoje? Você acertou.
É possível, acredite nos seus sonhos.
Acredito nos seus sonhos, tudo é possível.
Primeiro, que episódio gostoso de ouvir. Toda a química dos jogadores como se fossem amigos de época. Mesmo aventureiros implacáveis em sua jornada. Os NPCs foram incríveis. A Fabi foi ótima no peixe. O cenário estava incrível, consegui ver os detalhes escritos. Guaxa sempre sendo um excelente narrador. Todos vocês foram mil milhões no episódio. Mas agora, vamos às maiores estrelas do episódio. A vocês que foram o motivo do episódio, desejo tanta felicidade que o amor de vocês atravesse a própria concepção de tempo. Vocês merecem toda a felicidade do universo. Parabéns pra vocês, de coração. Três coraçõezinhos, tô mandando de volta. Esse episódio foi tão maravilhoso que esqueci de interpretar o morcego pra não sair do costume. Vou botar minhas asinhas. Até a próxima história de novo. Parabéns, vocês são todos incríveis.
Próxima semana, tem um morcego de óculos.
Olha só, ótimo. E eu queria reiterar o que ele falou, que a Fabi, como peixinho, tá maravilhosa, realmente.
Quem dera o seu a Fabi, a música.
O próximo comentário é de Tô Desistindo.
Amanda de Mo.
Sim, ela só caiu agora.
Obrigado, Amanda.
Ok, Tode fala. Felicidades ao casal Amanda e Agatha. Deve ter sido épico essa cena. Quem quiser saber que cena é, spoiler. Será que o Casório vai ser a sequência desse... Peraí, será que o Casório vai ser a sequência desse aqui?
Não.
Será que teremos novamente as trapalhadas do Adam e do Galo Capitão?
Eu gostaria.
Sim. Imaginando a cena épica do Adam dirigindo o Capitão, e não podemos esquecer da Loreane. Todo mundo comigo? Z75. Não desistam. Se teve pedido de casamento em podcast, tem Casório também.
Assim, tô desistindo, não desista, meu querido. É, obrigado por comentar. Eu não sei o que o Adam, o Galo Capitão e o Z75 com a Loreane tem a ver com tudo isso.
Eu também fiquei confuso.
Mas obrigado pelo comentário.
Eu acho que era pra puxar um pouquinho a história do Azevinho.
Pode ser. Verdade.
Aí, o Bar do Petis. Olha só, pra quem não sabe, essa imagem foi eu que fiz.
Olha aí, propaganda. Você quer ter sua arte? Você não quer ser um inexistente? Você quer ter uma arte bonita lá nos comentários? Fale com a Amanda.
Exato. Bom dia, boa tarde, boa noite, Guaxa Humanidade. Com esse episódio, são 30 poemas em sequência que escrevi para RP Guaxa. 30 histórias, 30 quinzenas, 15 meses. Pera, 15 meses? Eu tô aqui há um ano, pela deusa. Mal consigo acreditar que o 30º poema foi um episódio tão especial quanto esse, onde se concretiza um pedido tão fofo entre um casal tão amável, para conseguir escrever algo que crescente na beleza desse momento. Segue abaixo meus versos inspirados por um amor que transcende realidades. Sonhos entre dimensões, outros mundos e suas versões. Nunca se viu tal vitória. Honrem suas histórias. Ou um urso com chifre lhe devorará. Se bem que eles não existem. Agora, depois de 15 anos, encontram-se no encanto. Agora, o mundo todo é cinza. Nesse reino paralelo, o mal domina. Ainda há esperança entre os heróis, no último combate que é veloz. Deixa uma amiga com um pedido. Ao dizer sim, o sonho é vivo. Obrigada pelas histórias, pelos jogadores, por tudo. Lhes encontro nas próximas realidades, nos próximos episódios, nos próximos sonhos. Por mais 30 poemas e, quem sabe, muito mais. Vida longa, RP Guaxa. Ah, e antes que eu me esqueça, ontem eu vi um grupo de teóricos falando finalmente temos provas que o Guaxaverso é real. E logo me aproximei respondendo. Daí um urso com chifre surgiu, né? De nada, Guaxa.
Obrigado.
Amanda?
Oi.
Amanda?
Oi.
Olha a primeira letra do poema, de cada frase.
Ah, é verdade, acabou ali. Eu tava olhando o resto.
Eu quis retribuir porque o Guaxa fez isso comigo uma vez, que eu não tinha percebido.
Eu sabia que ele fazia isso, eu já tinha ouvido os Guaxaversos e lido alguns dos poemas.
Olha só. O próximo comentário é da Rafaela, veterinária da taverna. Um beijo pra Rafa. Primeiras coisas primeiro.
E um dia estará no RP Guaxa, não no próximo, mas em breve.
Olha só. Ah, eu fico feliz. Felicidades para a Agatha e a Amanda. A Agatha foi a primeira de muitos grandes amigas que eu tive nessa taverna. A primeira pessoa da taverna que me encontrei pessoalmente. Uma mulher maravilhosa e tão carinhosa. Não encontrei ainda a Amanda presencialmente, mas de tudo que eu sei dela, tenho certeza que vocês vão ser muito felizes juntas, junto com a Blue, filha gatinha de vocês. Chorei mais de uma vez de felicidade com esse episódio. Oh, saudade de você, Rafa. Tem que vir aqui de novo em Curitiba. Segundamente, bom dia, tarde ou noite para o leitor de comentários da vez. Espero que o abaixo-assinado que eu deixei no grupo de padrinhos tenha surtido efeito e que o Guaxaverso, o podcast, esteja com a presença da Amanda.
Oi.
Beijo, amor. Terceiramente, minhas considerações sobre o episódio. Minha pesquisa científica mostrou que o cachorro quente do mundo cinza não leva carne de cachorro, mas ainda não chegamos a uma conclusão sobre qual a origem de sua proteína. Talvez seja a base de lentilha. O peixe raro pescado pelo Vivi e ancestral de Nereci ainda está em tratamento. O anzol feriu sua boca e ele precisou de antibióticos, mas logo ele ficará bem. Os monstros contidos nesse episódio não estão dentro dos meus estudos, então não tem nada que possa falar deles. Não é meu trabalho. É isso que ela falou. Já o urso com chifres? Ouvi lendas que um urso roubou um moletom com capuz que tem enfeites de chifres. Ou era um capacete? Ainda preciso verificar essa informação, para não ser julgada por fake news. Obrigada, Luco e Mel, pelas excelentes interpretações. Obrigada, Zorzal, pela excelente trilha sonora de Final Fantasy. Obrigada, Mestre Guaxa, pelo incrível episódio e pela criação de todo esse universo, que não tem ligação entre as aventuras. Sejam padrinhos, vale muito a pena.
Obrigado, querido. Obrigado. Queria registrar, ó, Guaxinins, o retorno dos filhotes. Tem Tara, João Pedro e Jean. E o cheirinho do armário. Olha que nome bacana.
Oxi.
É, tem a Rafa, tem a Carol e a Jumazinha.
Caramba, elenco de peso.
Elenco de peso, realmente. Ansiosa. O próximo comentário é do Tô Chorando Aqui. Alô, Guaxa Humanidade e Lu Convidado do Dia. Que episódio maravilhoso. Meu querido Guaxa e jogadores. Todos vocês foram incríveis, 550% do episódio. E esse final... Ah, pra quem não sabe, esse é o nosso nome de chip, meio da Agatha.
São 5 As.
6. Que fofo, eu nunca esperaria isso de vocês. Não imagino minha reação no discurso final da Agatha. É difícil ter um coração de manteiga, viu? Enfim, vamos às perguntas. Esse episódio se passa em qual das realidades medievais?
A da Deus.
Rasturaki diz que muitas criaturas mais poderosas que ele... Diz de muitas criaturas mais poderosas que ele. O corvo seria uma dessas?
Não.
Se não, quais seriam elas? Se você puder falar, né?
São grandes antigos.
A personagem da Ananda seria alguma nova menina segurando 6?
Não.
Se alguém pode falar que não cantou Poeira, 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 levantou poeira, igual eu vou ficar triste. Bem que isso podia ter sido o cantigo de magia. Carinha rindo, chorando de rir. Como ficou a realidade dos personagens? As pessoas que estavam no sonho tiveram lembrança do acontecido? Ou de ter o rei demônio antes?
Tiveram lembrança de um sonho muito vívido em que tudo aquilo aconteceu.
Trazendo assim os louros da vitória aos nossos heróis. Se algum personagem morresse no sonho igual algum NPC, eles também morreriam no mundo real?
Sim.
A ideia de se passar após a vitória sobre o rei demônio. Tem alguma inspiração no anime da Elfa, que por acaso esqueci o nome? Sousou alguma coisa?
É o Friera. É o Friera.
Não. Talvez, mas não. Eu não assisti, né? Só de, sei lá, de gente querendo me convencer a assistir.
É bom. Assiste. O próximo comentário é de Stênio Medeiros. Olá, Guaxa. Guaxa Vidade. Ou talvez Des. E toda comuniguaxa. Que honra ter minha primeira participação como NPC num episódio tão icônico e histórico. Quero deixar meus votos de felicidade às duas convidadas. As duas estão aí, né? Estamos.
Caramba, era tão... eu me achei tão, porra, genial.
Justo. Mas é, quando é um casamento, eu acho que chama as duas.
Eu não esperava. Acho que eu não
pensou nisso.
Obrigado, Amanda.
Eu achei que ia ser só a Amanda, realmente. Guaxa, você disse algo que sugere a existência de um guaxaverso, mas depois disse que isso não era uma confissão de existência. Mas por fim, você disse que fica um guaxaverso pra vocês. Então, no fim, você assumiu o guaxaverso?
Sem comentários.
O advogado disse pra não falar nada.
É.
Próximo comentário. Amigo, só que depende. Olá, moço guaxa, moço ou moça, Lu convidado, moças noivas e guaxa humanidade. Primeiramente, parabéns, Agatha e Amanda. Nossa, que final de episódio. Com toda essa emoção, fiquei vulnerável aos temíveis ninjas cortadores de cebola. Tá aí algo que eu realmente não esperava ouvir em um Rap Guaxa. Segundamente, parabéns a todos os 51% do episódio para atacar quem tem toque.
Funcionou, viu? Tô atacada.
Ficou simplesmente épico. Biscoito a todos. Terceiramente, ei você mesmo, que tá ouvindo e ainda não é padrinho, vem participar da nossa comunidade. O pessoal é supimpa e sempre tem mesa pra jogar. Eu mesmo tenho meta pra bater e tô precisando de cobaias. Digo, jogadores. Isso, jogadores. Por hoje é isso. Boa noite a todos. E eu vou querer provar do bolo.
É verdade, tem que ter bolo.
Vai ter pavlova.
Quero agora. Eu só queria dizer, realmente, ó, entrem, se é padrinho, que vocês podem encontrar a pessoa da sua vida ali dentro, que funcionou pra mim e pra Amanda. Então pode funcionar pra você.
Assim, você pode não encontrar a pessoa da sua vida, mas uma mesa de RPG, você acha alguma.
Exato. Eu ia fazer aquele chamado aqui, tipo, isso aqui é apenas ilustrativo, não necessariamente vai acontecer com você.
É, o Jean encontrou a amada lá. O que mais?
O Panda e o Gilles.
Panda.
Felipe e a Dani.
Felipe e a Dani. Teve gente que encontrou vários amores. Mas
é, verdade. É verdade.
É verdade. Vários.
Muitos. Ó, só queria dizer aqui, botar o troféu na mesa, que eu e a Amanda é o casal mais antigo que se formou da taverna. Estamos aqui segurando o troféu até hoje.
Ok. Não tem como argumentar com isso.
O próximo comentário é de Ulder. Salve, mestre Jumazinha, Marcelo Vidade da vez e toda Ju galera e Leiva Clã. Bom judei. Ótimo.
Pra quem não sabe, pelo segundo ano consecutivo, a brincadeira do 1º de abril do RP Guaxa foi trocar o nome de todos os grupos pra referência a Ju ou similares. Menos o grupo de videogames que a Agatha se apossou.
Não fui eu, foi o Tellerman. Eu não fiz. Eu levei um susto e falei: cacete, eu criei um grupo do buraco e eu esqueci dele? O que aconteceu?
Não, o grupo do mal acompanhado, eles brincaram que o mal não faz mais parte, que é só o Vitinho. E daí botaram a foto do Vitinho e botaram tipo Vitinho alguma coisa, Vitinho acompanhado. E daí eu acordo, tem 200 mensagens do Vitinho pra mim. Eu disse: caramba, por que aconteceu?
Um desastre.
E era só o grupo mudou.
Justo. Oh,
eu acho engraçado que a única pessoa que não participa dessa brincadeira é a Ju, porque ela tinha que mudar o nome dela pra Guaxa.
É verdade.
Eu acho engraçado que ano passado, acabou o 1º de abril, os grupos todos voltaram ao normal. Menos o do BBB, que é o de reality show. Porque, tipo, o pessoal já tinha abandonado o BBB, já tinha perdido a graça, ou já tinha acabado, não lembro. E daí as pessoas só lembraram de voltar ao nome certo quando começou o BBB atual.
Caraca! Então, quando já tava na época de colocar de novo.
Quando começou os rumores assim, quem vai entrar, quem não sei o quê, aí alguém se tocou e arrumou.
Caraca. Ok, e agora já trocou de novo, né? Porque eu vi.
Sim.
Ó, queria ler um.
Agora é da Deba, se não me engano.
Sim. Eu queria ler aqui o nome de grupo, que tem a Taverna da Ju Shimin, Ju Otaku. Daí tem um buraco atrás do pôster, que é o grupo de jogos. Spoilers RPG Ju. Somewhere Over the Jumozinha. Tem Julianas Neuromozinhas, que é o de falar sobre assuntos de neurodivergência. Tem a Cine Jumozinha. E entre muitos outros grupos com Jumozinha.
Eu tenho um grupo, assim, mais de duas pessoas, para assuntos diversos. E ele atualmente se chama O Juverso Não Existe.
Justo. Eu acho que tem um Telegram inteiro provando isso aí. Provando que é contra isso aí. Continuando o comentário do Ulder. Mas que episódio lindo. Já disseram, mas repito. Parabéns demais a todos envolvidos. Jogadores super sintonizados e engraçados. Pareciam roteirizados de tão natural que enganchavam as piadas e referências. Zorzal incrível com as músicas e efeitos. Senhor Guaxa, magistral na narrativa. E principalmente, que pedido maravilhoso. Parabéns às noivas. Eu e Mimi terminamos aos prantos de emoção. PQP. Para não estender mais, só um último comentário. A Mel dizendo que tinha montado um orfanato com sua irmã só me fazia pensar. Ótima ideia criar NPCs com vínculo afetivo numa história medieval do Guaxa. Ironia. Temos ótimos precedentes. KKKK. Beijos e biscoitos bem casadas e todes.
Ó, quando eu inventei de colocar um vínculo afetivo, deu tudo super certo e era uma história de zumbi.
É verdade.
Pergunta isso pro Nuvem.
O legal da Amanda, da Mel, é que ela botou irmã porque ela pensou, pô, vou ter um orfanato, mas como eu vou ter que sair em aventura, deixo minha irmã cuidando. Essa é a ideia dela.
Primeira coisa que acontece.
Desculpa. A Mel, inclusive, até onde eu lembro, tá solteira. Fica o aviso.
Olha aí.
As meninas, né?
Partidão. Recomendo. Verdade. E o último comentário.
Tem mais um?
Pela regra, ele comentou, a gente já tinha começado.
Ah, já tinha.
Quem tá lendo escolhe se vai ler ou não.
Com você, amor.
Eu tenho que dar reload na página, não tem comentário aqui pra mim.
Dá reload. Música de elevador.
Enquanto a Amanda tá procurando lá, eu queria mandar um beijo e pedir pras pessoas fazerem mais isso. E ir lá no Spotify e comentar. A Monique Coelho colocou: eu tô emocionada, me arrepiei toda, coração. O Alisson Dia Gomes colocou: episódio muito interessante. Me pareceu muito o jogo Dragon Quest 6, Maboroshi no Daishi. Porra, é muito mais fácil eu ter me inspirado numa loucura dessa do que na Frieira. Pelo amor de Deus, desculpa. Nada contra a Frieira. Quer dizer, Frieira, sim, que eu fiz natação, é complicado. Mas, porra, não, eu juro pra vocês que foi coincidência. Pauci Rangel botou: um drink desse profundo da fonte. Frieren. Caramba, tá bom. O Dermon colocou: guarda do céu, deve ser guacha, mas ficou guarda.
Corretor do céu vai estragar as coisas.
O pedido dele eu não vou aceitar, porque o comentário dele eu não vou aceitar tão cedo, porque ele botou: esse pedido foi lido demais. O corretor ortográfico odeia ele. Me emocionei bastante com esse pedido. Que casal seja muito feliz. Não vou aceitar, porque daí ele vai aparecer lá no Spotify e as pessoas vão tomar spoiler. Eu prometo aceitar mais pra frente, pode ser? A mesma coisa que o Felipe Santana, que coloca: ah, que fofura! O melhor casal da taverna vai casar. Assim, mais antigo, se elas estão dizendo, eu acredito. Melhor casal da taverna, eu assino embaixo.
O
segundo é Felipe Dani.
Felipe Dani, com certeza.
Terceiro, Jean e Rebel? Eu não tenho muito contato com o Giles, né? Título, assim, então...
Eu não gosto de ficar...
guiando o amor das pessoas.
Porque é tudo que nem filho, sabe? Eu amo todos igualmente.
Porque, assim, não são todos filhos. Seria problemático a gente explicar isso aqui. Mas...
Okay. Virou anime mesmo, né?
Virou um isekai. Vamos embora.
Ok, o último comentário. Atari Boy, o atrasado. Oh, não, acho que cheguei tarde demais. Ah, vou tentar ser o mais leve possível. Nesse imenso mundão que nós vivemos, existem algumas pedras preciosas ainda não descobertas, quer dizer, ainda não popularizadas. E com certeza o RP Guaxa é uma dessas pedras preciosas. Eu não tenho palavras para descrever o que foi esse episódio. Já pode colocar como o melhor episódio do ano, ou até mesmo tirar da disputa para não ter graça. Isso foi outro nível de artístico. Vocês todos levaram o podcast para outro nível. Vai demorar para que eu veja uma outra experiência tal qual essa. Sério, meus parabéns a todos e felicidades ao casal. PS, Guaxa, fica a sugestão. Quando fizer propaganda para ser membro, comente que a pessoa pode encontrar o amor da vida na taverna. Inclusive, voltar a ser membro já no próximo mês, prometo.
Peraí, sim, porra. Incrível o teu comentário. Chega mais cedo na próxima. Mas quase que a gente não lê uma coisa tão maravilhosa. Cara, o Boy é um menino muito talentoso. Assim que acompanha lá as artes dele e tal. E, pô, fico muito feliz. De artista para artista, tu ter gostado, eu realmente fico muito feliz. Obrigado mesmo. E realmente, assim, eu falo: não entra na taverna para jogar uma aventura, não entra para encontrar o amor da sua vida. O que eu prometo, assim, você vai ter muitos amigos se você não for babaca, né? Se você for babaca, a gente bane. Mas, assim, você vai ter muitos amigos e vai jogar RPG com um monte de gente muito bacana. Com narradores muito melhores que eu, porque eu digo, o melhor narrador é aquele que narra pra ti. Então, se eu não vou narrar pra ti, outra pessoa vai, ela é bem melhor do que eu, não se preocupe. E, assim, o pessoal do Padrinho do PicPay, morreu isso aí, gente? Pelo amor de Deus, assine no Apoia-se. Quer saber qual é o melhor? Não tem lugar nenhum, vai ter que criar uma assinatura nova? Vai pro Apoia-se. Eles estão pagando direitinho, tá bonitinho. Já tem, sei lá, tu assina o Jogabilidade, o Modern Chip. Sei lá, quem mais tá na Aurelo, tu já tem uma conta na Aurelo, não quer criar uma nova na Aurelo, você pode assinar o RP Guaxa também, mas apoie este projeto. Deu uma queda grande esse início do ano, não foi o principal motivo, mas foi um dos motivos de fevereiro ter dado uma desanimada, tanto que os episódios estão tudo em cima. Tipo, o próximo episódio Tô esperando a NPC ainda pro Zorzal fechar pra gente fazer a revisão, pra ele sair segunda-feira pros padrinhos, né? Talvez ele dê uma atrasada. É, embora eu já tenha dois episódios gravados, pô, foi gravado, sei lá, nas últimas duas semanas. Então, tá levando um tempo pra gente voltar a ter aquele espaço maior do episódio lançado pro episódio gravado. É, preciso do apoio de vocês, financeiro, querendo ou não, pra gente poder pagar o editor. Mas se não puderem, vão no Spotify, dê as 5 estrelas. Me ajude a deixar de ser essa pedra preciosa escondida, como o Atari Boy falou. Então dá lá as 5 estrelas, deixa seu comentário no Spotify, onde quer que tu escute podcast. Comenta para seus amigos, posta nas suas redes sociais. Agradeço muito o carinho de todos vocês. Agradeço muito. Legal, Guaxa deu espaço, um pedido de casamento. Mas, poxa, eu acho que o RP Guaxa ganhou mais. Veja o que te recebeu nesse post. No sentido da luz que essas duas meninas trouxeram para esse episódio, eu me sinto muito mais beneficiado do que realmente. Porque, como a Amanda falou, tinha um plano B, um plano C, um plano etc. E eu acho que, poxa, assim, eu agradeço demais o amor dessas duas ter surgido aqui, ter culminado aqui nessa nova fase para elas. Desejo todas as felicidades do mundo. Casamento, assim, morar junto sempre é uma experiência nova, o tempo todo junto. É uma coisa muito complicada. Então, assim, aprender a relevar, a conversar, a tentar nunca dormir de mau humor, né? Se tem um problema, tenta resolver e deixar fora do quarto, né? Em vários sentidos. Poxa, assim, eu tô muito, muito, muito feliz por vocês duas. E só posso agradecê-las.
Guaxa, queria te agradecer não só por ter feito o episódio, por ter dado todo esse apoio, ter feito esse Guaxaverso, mas, porra, por ter sido meu amigo por tanto tempo, sabe? O que a gente conhece é o quê? 4 anos agora? Em questão de vida, pode ser nem tanto assim, mas o impacto que você teve na minha vida foi tremendo. E, poxa, todas as vezes que eu ia desabafar pra você, toda vez que você desabafava pra mim, toda vez que a gente conversava, toda vez que eu falava, tipo, olha, tem essa menina na taverna que se chama Amanda, ela é muita areia pro meu caminhãozinho, eu acho que não vai dar, não. E por causa de você eu continuei, sabe?
O problema não era o tamanho do caminhãozinho, era a distância do frete.
Sim. Mas, Guaxa, sem você, eu não estaria onde eu tô hoje. E ter sido você que encabeçou, possibilitou esse pedido também, é algo muito especial pra mim. Então, obrigada. E eu te amo, Guaxa.
Eu amo vocês duas, assim, agradeço demais. Aprendi muito com a Agatha. Acha de 4 anos atrás. Um imbecil, assim. Aprendi muito.
Era não.
Muito. Não, era assim, não. Era menos melhor. Mas, porra, assim, agradeço demais. E não vou fazer as perguntas, não vou. Já tá um episódio gigantesco, assim. Amanda quer falar alguma coisa?
Tudo que eu queria falar, a Agatha falou, eu tô quase chorando aqui.
Acomodando de bens e palavras.
Eu nunca fui boa com discursos. Aquele só estava pronto porque eu passei um tempo escrevendo.
Agradeço demais a todo mundo que acompanhou o episódio ao vivo. Agradeço demais a quem chegou até aqui no episódio gravado. Tem uns erros de gravação e com outras coisas agora no final. Eu não sei o que ficou aproveitável, porque tem um momento de grande silêncio. Eu acho que não vai ter como. Só quem viveu sabe, né?
Sim.
E eu quero perguntar para essas duas figuras maravilhosas. Guaxa Verso existe?
Não.
A gente tá gravando agora, né? Existe aí, ó.
Porra, mas que não.
O podcast não existe. O podcast que faz o papel do escudo do mestre existe. O Guaxa Verso não.
Deu divergência já. Eita, eita, eita.
Ok, eu sempre gostei mais da Amanda. Beijo pra vocês, gente.
Um beijo.
Gravando. Eu não gosto de silêncio, querida.
Fique em paz.
Se serve de alguma coisa, só o Luco precisa ficar em silêncio.
Desculpa, gente.
Que dó.
Acho que já tá bom, já dá pra pegar, gente. Vamos seguir.
Perfeito. Antes de prosseguir, Zorzal, corta isso. Uma pessoa pediu pra ouvir a aventura. Eu posso liberá-la?
Por mim, pode.
Se é a pessoa que chamou, eu já imagino quem seja. Não vejo
problema. Pode. Não.
Quem tu acha que é, Luco? Só pra eu entender a tua cabeça.
Eu tenho dois chutes. Eu posso estar errado. Eu estou um pouco arrependido de ter falado. Eu imagino que ou é a Amanda ou é a Ju.
Olha, todas as vezes que eu joguei com a Agatha, que eu acho que não foram muitas, acho que foi umas duas, a Amanda escutou, então.
É, por esse histórico mesmo que eu imaginei ela.
Tá, mas a Amanda tá aí, né, Agatha?
Então, ela tá em outro cômodo.
Ah,
se ela quiser escutar, ela poderia vir aqui pra sala.
Não, tá bom.
Ah, sabia.
Boa noite. Pronto, já tem um NPC daqui. Se tiver um NPC... Quer dizer, tem, né? Eu sei. Mas foi ponto de conversa. Continuando. Zorzal, desculpa. Agatha, descreve teu personagem, aparência e atributo.
Começa tu de novo?
Não, Agatha já foi. Eu me perdi, desculpa.
É o Luco.
Falta só o Luco, né? É um mundo medieval. Não tem WhatsApp, não tem um grupo. Né?
Pedra mágica.
Ok, ok.
Poderia ter uma pedra mágica, mas não aconteceu. O que unia vocês era que a aventura. Sabe aquele grupo de amigos que se reunia pra jogar RPG? O RPG acaba e eles não têm mais motivo pra se encontrar?
Sim.
Triste. Eu só queria falar que 2 segundos que eu falei o nome, ele já matou a minha irmã.
Não matei, desculpa. Eu vou corrigir aqui, Zorzal. Ela não caiu. Ela não quer acordar. Foi isso que aconteceu.
Ah, tá. Ela morreu.
Agora tá tudo bem.
Isso. Vou usar o NPC pra falar, ela não quer acordar. Vambora.
Eu queria dizer que eu coloquei uma irmã pra as crianças não ficarem sozinhas e você fez ela dormir.
Ela tá só descansando os olhos, ela tá cuidando das crianças.
Por um ano inteiro. Aparentemente, qual que é o nome do monstro, ou Guaxa?
Asturak. Se ela acordar agora, o NPC vai ter páginas e páginas de fala, deixa ela.
Eu pensava que nunca mais ia conhecer alguém que conseguisse melhorar só me falando bom dia. E nunca, em nenhum momento, eu imaginava que tinha mais alegria e carinho pra experimentar na vida. Você me fez uma pessoa melhor, mais carinhosa, mais prestativa. Por mais que fossem as relutâncias, as minhas relutâncias.
Ok.
Com você.
Nunca tô só. Não me sinto desprotegida.
Imagina o Zorzal pegando essa faixa aqui, 30 segundos de silêncio e pensando, ué.
Nos piores momentos, um ombro pra chorar e um polegar pra limpar as lágrimas. Enquanto me fala que vai ficar tudo bem. Está do seu lado, me dá coragem pra enfrentar os meus medos e a motivação pra lutar pelos meus sonhos. É bom saber que alguém vai isso. Me ajudar e me apoiar, não importa quantas vezes eu caio. Nem sempre é fácil ter alguém do meu lado. Mas com você parece instinto. Tão natural quanto o raio de sol pela manhã. Ou o correr do rio. Só que você foi o melhor presente que eu já ganhei. E ter a oportunidade de merecer que você é o meu maior sonho.
Eu tô com muito medo do que vai estar aguardando a gente quando a gente voltar pro nosso mundo, inclusive.
Eu te amo mais do que cabe.
Eu também.
Eu transbordo ainda mais.
A gente precisa se encontrar.
Eu prometi, assim, Selene, eu te encontro lá. Eu não tenho ideia de onde a Selene está.
Você tá lotado?
Ai, Deus.
E mais feliz do mundo.
Pelo menos a chuva tá passando.
Pra poder dizer que eu te amo.
A sua chuva veio pra cá,
Bel. Espero poder aumentar ainda mais minhas forças.
Teve uma hora que deu um trovão aqui que tremeu tudo que eu fiquei. Meu Deus.
E aqui a luz piscou.
Tá todo mundo aí?
Sim.
Está.
Agatha tá mutada?
Não, eu não tô. Eu aceito.
Eu só queria explicar pros outros dois e pros outros.
Eu aceito.
Não pegou o áudio da Amanda. É um pedido de casamento no RP Guaxa e no mundo real.
O quê?
Meu Deus. Meu Deus!
Eu tô aqui com as alianças! Ah.
Tem aliança!
Parabéns! Meu Deus!
Ai, que felicidade!
Caraca!
Assim que se recuperar, eu termino a aventura, desculpa.
Nossa.
A aventura surgiu da Amanda me procurando há meses atrás, dizendo que eu queria pedir a Agatha em casamento.
Caraca, meu Deus!
Ai, mano, que coisa linda.
Eu tô todo arrepiado.
Eu quero fotos.
Eu também, meu Deus, por favor.
Ai, gente, eu tô chorando.
Depois a gente grava o final e as falas do Rosalma de Sousa.
Eu tô com uma aliança no meu dedo.
Não sei. Bate foto.